Fala Caronas, começa o CBN Motor aqui na 105,7, CBN Recife, tratando de um assunto que me chamou muita atenção no dia de ontem, tá? Eu recebi uma portaria, uma consulta pública do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que ele disponibiliza para o público de uma maneira geral, um modal para a construção de vagas de carregamento para carros elétricos no estado de São Paulo. Imagine que essa situação ainda vai vir pela frente, gente, numa contramão impressionante do negócio, porque as vagas precisam ter 5 metros de distância de um carro para o outro, as vagas precisam ter um dispositivo de alerta contra o incêndio e as vagas precisam ser completamente dentro dessas normas, respondendo um ambiente seguro e extremamente técnico, segundo o que eu li na portaria. A BVE também já mandou nota se manifestando contra essa atitude. E o Brasil continua desse jeito, né? Com gente técnica, deixando de ouvir os especialistas do segmento, gente que está envolvida na engenharia, envolvida na parte das baterias, em todo esse processo da cadeia desses novos carros que estão ocupando o país, né? De uma forma geral. Imagina se isso se multiplica para outros estados e a gente tem a mesma decisão para Pernambuco e tantos outros mais. É complexo, mas eu vou tratar desse assunto durante a semana nos nossos comentários do CBN Automotores, porque no programa de hoje vou falar com Luciano Eldorf, tem também Gustavo Schmidt, o Corredor X, nossos entrevistados, porque se é para falar de carro, é para falar com a gente no ritmo de lançamentos. Porque não param, mas de jeito nenhum, tanto no polo automotivo Jeep, com o Compass e o Commander 2.0, que o embargo está caindo por esses dias, para a gente poder voltar a falar mais sobre os produtos que estão nascendo por aí. Lançamento de nova S10 também, durante a semana, finalmente, separada de Trailblazer. A gente trouxe esse comunicado, falou bem da S10, e que vai trazer um motor recalibrado com uma caixa de 8 marchas, tem um MyLink novo, mesmo do Spin, com tela de 11 polegadas, baita acerto da Chevrolet. E mais, porque se é para falar de carro, é para falar com a gente, com Lucas Barbosa fazendo aí os trabalhos técnicos, Jota Geraldo e muito mais aqui no CBN Motor. Toca essa vinheta, meu amigo, porque eu tô de volta do New York Auto Show. Foi muito massa cobrir o Salão do Automóvel lá da capital do mundo, nos Estados Unidos. E aqui no Recife não será diferente, porque hoje o assunto é comigo.
CBN Motor. Apresentação, Jorge Moraes.
Luciano Eldorf tem a sua participação aqui no programa.
Repórter Motor.
A chinesa Seres anunciou sua expansão para a América Latina e tem novos lançamentos previstos. A marca quer vender os Série 5, Série 7 e Série 9 de forma global e a montadora de luxo da China quer alcançar 50 mil unidades exportadas pela marca até o final deste ano. O objetivo é expandir esse valor para 500 mil exportações até 2030. Em 2024, serão lançados no mercado global um total de 6 modelos, visando aí a utilização individual, familiar e também empresarial. Já no segundo trimestre de 2024, os consumidores do Oriente Médio, da Ásia Central e América do Sul poderão começar a comprar esses produtos, informou a Seres.
Repórter Motor.
Já a gente bate um papo com o Corredor X, que ele quer fazer uma análise direta do Lamborghini Supercapacitores. Corredor, você está bem profundo na sua análise técnica de hoje, né? E vai falar do carro da Xiaomi também, né? Xiaomi que vai convidar a gente para poder fazer as primeiras impressões e ter o contato direto com o seu modelo no Salão de Pequim. Porque a CBN vai estar lá transmitindo tudo, a gente vai contar o que acontece no modal da China, hoje a meca da indústria dos carros elétricos, e a gente está indo para lá. Corredor, eu chamo a sua primeira participação.
Corredor X.
Olá, Jorge Moraes, Luciana, caronas da CBN. Jorgeão, olha, esta semana nós vamos falar de dois fenômenos aí. Um que é bem antigo, Lamborghini, e outro, novidade, Xiaomi. Lamborghini, vamos nesse primeiro contato. Bem, Lamborghini, Santa Agata, Bolognese, lá em Bolonha. Presunto de Parma maravilhoso, hein, Jorge? Pão fantástico, molho, pelo amor de Deus, dispensa apresentações. Olha, a Lamborghini, apesar de ser uma marca, né, considerada de altíssimo luxo, e vamos dizer assim, um frufru, ela veio e deu assim uma meia rasteira no mercado chinês da eletrificação. Saiu uma reportagem no Olhar Digital falando dos supercapacitadores da Lamborghini e que isso pode gerar uma revolução no mercado da eletrificação. Capacitor, para quem não sabe, é um dispositivo eletrônico que está presente em vários equipamentos. Ele é um acumulador de carga para que aqueles circuitos eletrônicos continuem funcionando. Quando você desliga, por exemplo, a sua televisão, ela guarda toda aquela memória, o seu computador. Isso é feito através de capacitores. E aí, qual é a grande sacada? Qual foi a grande sacada da Lamborghini que pode virar o mercado de cabeça para baixo? Essa expressão é usada na reportagem do Olhar Digital. Olha, um dos pontos de carregamento, só para você ter uma ideia da relação do que isso traz de novo, muda de 45 minutos para 10 segundos em termos de carga. A Lamborghini promete triplicar a potência dos seus veículos a um baixo peso, porque esses supercapacitadores eles não são formados de lítio, não é como uma bateria que nós estamos acostumados a ver nos carros. O grande problema disso é que o custo, né, dessa nova tecnologia é absurdamente alto. Tanto que só o Lamborghini Sian que possui. O Sian é aquele que chega a 350 km, 0 a 100 em 2,8 segundos. Daqui a pouco a gente volta.
CBN Motor.
Gustavo Schmidt, você viu aí, depois do Corredor X, hora de chamar o Gustavo no papo com o Schmidt para a gente tratar de um tema que é a gasolina sintética. A Porsche fez a apresentação do produto, trouxe para ser analisado nos seus carros e Schmidt, você bate um papo aqui com a gente.
Papo com o Schmidt.
Olá, carona CBN, bom dia, Jorge. É um prazer mais uma vez estar com vocês nesse nosso bate-papo de todo sábado pela manhã. Bom, o assunto é uma nova tecnologia de combustível que você me provoca, Jorge. E a sua pergunta é, será que a gasolina sintética tem futuro no Brasil? Na minha opinião, pode ser uma alternativa nessa luta de todos pela emissão zero de carbono. Vamos dividir o nosso bate-papo e entender um pouquinho o que é exatamente a gasolina sintética. Começamos entendendo como ela é feita. Chamada de e-fuel, a gasolina sintética é nada mais do que uma gasolina efetivamente feita com base de água, ou seja, não utilizando petróleo. Esse processo se utiliza da eletrólise do hidrogênio com a adição posterior do CO2. Portanto, com este processo, ele é totalmente neutro em carbono. Para se ter uma ideia do que significa essa gasolina sintética, poderíamos dizer que ela é similar à gasolina Podium de hoje, porque tem a mesma octanagem desse combustível. É uma descoberta nova, recente, iniciada em 2022, feita em Punta Arenas, no sul do Chile. E por que foi escolhido esse local? Porque ela precisa de energia solar e eólica, por isso a escolha então por esta região, que tem exatamente estas características. Do ponto de vista de desempenho do combustível, o desempenho é muito bom, como falei, ele é similar à gasolina Podium, e num teste feito recentemente com alguns jornalistas que dirigiram um Porsche 3.0 biturbo, ele teve um desempenho bastante satisfatório de 10 km por litro. O grande problema, Jorge, é a capacidade de produção desse combustível. Como falei, uma tecnologia nova que demanda investimentos e as projeções desta usina do Chile indicam que seria possível atingir em 2027 550 milhões de litros ano. Para se ter uma ideia do que isso significa, um barril de petróleo tem aproximadamente 1.500 litros, ou seja, 550 milhões de litros, esta usina produziria mais ou menos 3.500 barris ano. O consumo de combustível medido em 2020 em barris ano chegou a 25 milhões, ou seja, é insignificante o percentual desta usina em termos de produção quando olhamos o mercado global. Portanto, na minha opinião, salvo investimentos maciços e pesados ao longo do mundo todo nesse tipo de combustível, eu diria que é um combustível bastante nichado e que será uma alternativa principalmente, provavelmente, para os veículos premium esportivos de alta performance, assim como foi feito o teste com o Porsche. Aliás, marca que se associou e virou parceira desse projeto que está sendo desenvolvido lá no Chile. É isso, meu amigo. Um abraço e até o nosso próximo bate-papo.
Papo com Schmidt. CBN Motor.
Na ignição do programa, Flávio Carneiro Filho, ele é da BR Supercarga, que vai falar sobre a expansão dos carregadores pelo Nordeste do Brasil, principalmente em São Paulo, tem esse novo embrólio aí, né, gente? Imagina carregador com 5 metros de distância de um carro para outro e com tanta infraestrutura, é diferente. Então, como é que eles estão posicionando essa expansão do negócio por nossa região? E Flávio bate um papo com a gente, porque ele esteve aqui em Recife para lançar um projeto junto com a própria BYD, também lá ao lado de Ivanildo Albuquerque Filho, conversou conosco e o papo você escuta a partir de agora aqui na CBN.
Ignição.
Flávio vai contar um pouco do que está acontecendo nesse movimento que você implanta por todo o Nordeste. Está chegando ao Recife, chegando a Pernambuco, e é uma base de carregamento nova, com uma estrutura nova, que as empresas vão se disponibilizar e a infraestrutura é toda implantada pela startup, eu diria que é isso?
Sim, prazer, Jorge, conversar contigo. É isso mesmo, nós já estamos presentes no Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas e estamos começando a mexer alguns projetos para começar a operação em Pernambuco. A ideia até o fim do ano é estar em todos os estados do Nordeste e com todas as capitais conectadas a Brasília, usando carregadores DC, para que todos possam viajar em seus veículos elétricos, desmistificar a eletromobilidade com conforto, com segurança, sem passar perrengues.
Flávio Carneiros é CEO da BR Supercarga e a gente vamos estratificar essa conversa da seguinte forma. O que é um carregador DC, para o ouvinte entender isso?
Pois não, Jorge. O carregador DC ele é um carregador de corrente contínua, ele é um carregador de carga rápida, conexão dele, que chama o plug, é o plug CCS2, é um carregador que se você tiver um Dolphin, um carregador de 40 kW, você vai carregar o veículo em uma hora, é o tempo de você parar numa lanchonete.
Mas qualquer carro de qualquer marca?
Carro de qualquer marca, a gente atende 98% do mercado, só tem um veículo, uma marca de veículo que traz carregadores em outro padrão, que é a JAC, e quem tem JAC usa adaptador, que lá é padrão GBT, que é o padrão chinês.
Um detalhe aqui, o carregador para um carro híbrido, por exemplo, ele pode receber essa corrente contínua, vai lá, eu tenho um wallbox num carro híbrido, vai funcionar da mesma maneira que funcionaria para um carro elétrico? Eu já sei essa resposta, mas eu quero que você explique isso para o ouvinte.
Pois não, o carro híbrido, o único que tem uma bateria um pouco maior e que faz sentido ter uma carga rápida é o Haval, o plug-in da híbrido da GWM. E sim, ele recebe...
Ele carrega até 11 kWh aí ou não? Ou
mais? Não, ele carrega mais, ele carrega mais. Vai para mais de... eu acho que no nosso carregador a gente já conseguiu 30 kW.
Então essa é uma diferença, corrente contínua com a corrente...
Alternada. A corrente alternada nos BYD, os carros vão carregar 6 kW. Corrente contínua vai depender do modelo. Cada modelo tem seu máximo. O Dolphin Mini, o máximo é 40, se eu não estou enganado, 40 kW. Ah, eu estou num carregador de 180, só vai carregar 40.
Segurança não é um negócio que preocupa você, porque eu posso estar carregando o meu carro a bordo, né? O carro não é blindado e de repente ser abordado por um... desconhecido?
Sim, essa é uma das nossas grandes preocupações. Primeiro, quando a gente vai procurar um parceiro para instalar um carregador desse, quando eu falo parceiro, é o dono lá do restaurante, que a gente acha que seria um local estratégico, a gente pensa na conforto para o cliente, o que o cliente vai fazer durante essa recarga. Ele consegue parar em segurança com a sua família, descer, fazer um lanche, tem um banheiro confortável. Não é 5 estrelas, pessoal. Jorge, é uma coisa, um conforto mínimo. Então, assim, isso aí é a nossa maior preocupação. Não é só o carregador, é o carregador e o nosso usuário. Porque imagine que, Deus me livre e guarde, mas acontece ali um assalto, uma coisa, pô, vai frustrar o cliente, entendeu? Então, isso é muito preocupante quando a gente fecha um parceiro. Esse é um dos pontos-chave, um local relativamente seguro. Estamos no Brasil, temos que tomar os cuidados que podemos.
Tem que ter segurança, porque esses hubs implicam principalmente em segurança. Flávio Carneiro Filho está aqui, da BR Supercarga, conversando com a gente na CBN. Obrigado, Flávio.
Obrigado, da mesma forma, foi um prazer muito grande.
Ignição. CBN Motor.
A Ford já marcou o dia do test drive do e-Transit, que é sua van 100% elétrica no mercado, e isso vai acontecer no próximo dia 15 em São Paulo. Antes disso, tem as comemorações dos 60 anos do Mustang. Eu quero ver, quero entender como que vai acontecer em Interlagos com os donos dos Muscle Car, gente, fazendo aquela barulho, aquela zoada do seu V8 Coyote, que esse motor é um motor que ronca muito, viu? E quem gosta de propulsão, quem é 100% gasolina, vai entender muito bem do que eu estou falando. Então tem evento de 60 anos do Mustang no Brasil e tem muito mais para a gente acompanhar por aqui. Corredor X, Xiaomi, é hora de você trocar uma ideia aqui comigo, porque já eu bato um papo com a Erlanda Zola aqui para falar de Titano, que faz a sua estreia hoje nas concessionárias Fiat.
Corredor X.
E aí, Jorgão, estamos aqui de volta para falar de uma coisa que a gente já falou lá no passado, né? Nós dissemos lá no passado, olha, o mundo automotivo está sendo implodido, porque as marcas tradicionais passam a concorrer com marcas que não têm absolutamente nada a ver com o mundo automotivo e vem chegando com muita força. Trago agora a Xiaomi como um case concreto. Xiaomi é uma empresa criada muito recentemente, em 2010, tá? Por um cidadão chamado Lei Huan. Ela é especialista na produção de hardware, software de internet. Não tem nada a ver com carro, nunca nem pensou em construir um carro. E agora, essa semana, lança um carro lindo, muito bonito, luxuoso, inspirado no Porsche Taycan, 100% elétrico, chamado de SU7. Essa sigla significa Speed Ultra 7. 7 é o posicionamento do carro na grade que a empresa se propõe a lançar. Ela tomou gosto. As ações da Xiaomi dispararam 16%. Só para você ter uma ideia, o valor dela passa a superar a GM e a Ford, de uma empresa que nunca fabricou carros. Chegaram na porta da Xiaomi imediatamente 90 mil pedidos desse carro, do SU7, né? É um sedã. E a Xiaomi passou a valer 52 bilhões de dólares. Faz as contas aí, multiplica por um câmbio aí de 5,30, que você vai ter uma ideia do que essa empresa vale. O detalhe de tudo isso: o carro é lindo, muito bonito, cores vibrantes, acabamento, pelo que eu assisti no filme, é realmente incrível, e o custo, 30 mil dólares. Cara, isso é custo de Mercedes-Benz de 10 anos atrás, o de entrada. Então, 30 mil dólares. Ele é mais barato do que o Tesla de começo de grade. Com um posicionamento muito parecido com o Porsche Taycan. Então, o mundo, Jorgão, não está para brincadeira. Os anciãos do mercado precisam se cuidar. Tchau.
Corredor X. CBN Motor.
O papo com o vice-presidente da Fiat, da Stellantis, Erlanda Zola, aqui comigo, falando sobre o Titano e a picape que está chegando hoje às concessionárias, num grande evento, celebrando o que está acontecendo no mercado da caçamba, viu? Vamos conversar com Zola.
Ignição.
Fala, caronas, todo mundo que acompanha a gente aqui nas nossas comunicações. Eu converso com o Erlanda Zola, que é o chefão de todas as marcas da Stellantis no Brasil. Mas como explicar tudo isso diante de um lançamento tão importante que ele tem que focar agora? Porque no próximo mês, no dia 2 e 3, ele foca em um outro lançamento, que é o Compass 2.0 e o Commander 2.0. Inclusive, a calibragem do Compass, gente, vai ser diferenciada em relação à Rampage. Ele não pode falar disso, mas o carro deve ganhar aí uns 10 cavalos a mais em uma disposição daquelas de dirigibilidade. A engenharia vai confirmar isso, viu, Zola? Você ainda
você,
não.
Você está muito bem informado, viu, Jorge?
Hoje é de
você
titano, tá rapaz. Que coisa boa. Nesse papo com o Zola aqui, gente, para você que acompanha o Alcarros, para você que acompanha o Carona, é para falar de titano. Você acha que vai dar conta do recado com essa picape aí no segmento que começa e chega no meio do caminho?
Eu não acho não, Jorge. Tem certeza. Tenho certeza que nós vamos dar conta. Esse carro foi um carro muito pensado, muito planejado. Você acompanhou a trajetória do desenvolvimento desse carro. A gente já fala dele há bastante tempo. E, evidentemente, a Fiat, dentro da sua trajetória, especialmente da sua tradição em relação às picapes, que já tem, evidentemente, né, a Estrada como um sucesso consolidado, o veículo mais vendido do Brasil há 3 anos, da América do Sul também, a Toro, né, também, né, a segunda picape mais vendida do Brasil, depois da Estrada, um sucesso desde o seu lançamento em 2016.
Mas aqui não vai ter volume para continuar, né? E ser a mais vendida do segmento, vai?
Não, evidentemente não. Por quê? Né? Porque a gente adotou uma estratégia, né, aqui de iniciar, né, a nossa trajetória através de um extrato, de um pedaço do segmento de D-Picapes. O segmento de D-Picapes é um segmento muito importante, 30% das picapes vendidas no Brasil, e é um segmento bastante extenso, onde a maior parte dos nossos concorrentes competem, inclusive com mais de uma motorização.
E você procura o quê? 8% a 10%?
E o que a gente busca aqui hoje, né, com as 3 versões que a gente está colocando no ar agora, é algo entre 8% e 10%, mas isso nos garante, e eu posso afirmar aqui com toda a convicção, né, de que na faixa de preços onde a gente vai atuar, a gente vai ter um produto extremamente competitivo. Porque tudo aquilo que a gente fez, sobre o ponto de vista de acerto técnico no carro, para adequar a suspensão às necessidades dos terrenos brasileiros, o acerto e a calibragem do motor, todo o desenvolvimento que a gente fez no que diz respeito à capacidade técnica do carro com payload, com a capacidade de reboque, 3,5 toneladas.
Muito
enfim,
grande, né, muito
que
forte.
É algo que é extremamente valorizado pelo cliente de picape, e nós conhecemos bem, né, essas necessidades. Isso nos dá a possibilidade de afirmar que, diante daquilo que a gente está oferecendo com as 3 versões que a gente tem, iniciando, né, com a picape 4x4 turbo diesel mais acessível do Brasil, com um câmbio mecânico que a gente oferece na versão Endurance, e as outras 2 versões, a Vulcano e a Ranch, já com um câmbio automático e com tudo aquilo que envolve, né, todos os conteúdos que a gente traz para cada uma delas.
Os críticos vão falar que é uma picape da China, que é uma picape que é Ledrec, é Peugeot de alguma forma. Muitos elementos Peugeot, mas teve a mão da engenharia Fiat no desenvolvimento, na tropicalização, nos 2 milhões de quilômetros um pouco mais rodados para chegar ao DNA da marca que lidera o segmento. É dessa forma. Você viu que hoje, inclusive, eu vim em sua homenagem, né?
Tô barbudo. Você tá vendo? Você tá ficando bem.
Tô barbudo.
Ficando bem.
Vou ficar
com
desse
visual,
jeito, viu, gente? Carona
só precisa arrumar o cabelo agora para ficar igual ao meu, que
imagina,
você vai gostar.
A diferença aqui. E o tatu, né? O cara tem braço, tem tatu, vamos lá. É o modo Jimmy Fallon da entrevista agora. Vamos lá, Zola.
Mas o que é muito importante aqui, Jorge, quando a gente fala da engenharia e do desenvolvimento técnico desse produto, e eu posso destacar, e esse é motivo de muito orgulho para todo o nosso time técnico, enfim, Márcio Tonani, Paulo Bruno, todo o nosso time técnico aqui.
Senti falta do Tonani aqui.
Tá muito orgulhoso de uma conquista nossa, recente, inclusive, mas que é muito relevante para todos nós. O nosso time de engenharia aqui da América do Sul, capitaneado pelo Márcio Tonani, é hoje o líder global deste projeto. O projeto KP1, independente da marca, né, que aqui no Brasil, evidentemente, né, trabalhamos com a marca Fiat dentro desse projeto, e que em outros mercados esse projeto KP1 é parte, né, da estratégia de outras marcas. Porém, né, todo o desenvolvimento técnico desse projeto hoje é liderado pelo Márcio Tonani, pelo time local, o que nos dá uma liberdade para trabalhar sobre o ponto de vista de desenvolvimento técnico nesse produto fantástico.
Valeu, Zola.
Obrigado, Jorge.
Valeu, irmão. Tamo junto.
Obrigado. Valeu.
E a gente se encontra segunda-feira falando muito mais de carro, porque se é para falar de carro, é para falar com a gente aqui na CBN. Obrigado pela sua audiência, bom fim de semana, tudo de bom, pessoal. E espero encontrá-los, tá bom? Um abração. Tchau, gente.
CBN Motor. Apresentação, Jorge Moraes.